Gênero e Feminismo.
Até que ponto somos Fernanda Torres? A atriz global e escritora fez meia-culpa ontem após receber críticas de grupos feministas sobre texto publicado no blog Agora é que São Elas, na Folha de São Paulo. No polêmico artigo, alvo de debate entre internautas, Fernanda Torres afirma que a vitimização do discurso feminista a irrita mais do que o machismo. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, classifica de corajoso o pedido de desculpas da atriz. Além disso, instiga ouvintes a pensar sobre como mulheres e homens caem nas cotidianas armadilhas do patriarcado. É o que você confere agora na coluna Gênero e Feminismo. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, bom dia. A atriz Fernanda Torres fez ontem um pedido de meia-culpa pelo artigo Mulher, que publicou no blog Agora Que São Elas, da Folha de São Paulo. O pedido de desculpas veio depois que grupos feministas criticaram o texto e o classificaram de racista e machista. Conta aí, Marlise, para os nossos ouvintes, por que esse artigo da Fernanda Torres foi alvo de debate entre internautas e o que levou a atriz e escritora a pedir perdão?
Bom dia, Soraya, bom dia aí aos nossos e nossas ouvintes. Então, eu acho, primeiro, dar uma contextualizada, né, na importância desse espaço que a Folha de São Paulo abriu, que é um blog, Agora Que São Elas, onde a autoria é exclusivamente feminina, com figuras de proeminência, né, que refletem, que discutem, né, sempre invariavelmente são mulheres. Primeiro é marcar isso, assim, esse é um espaço que foi conquistado pela luta dos movimentos organizados de mulheres e por mulheres feministas, né? E aí, ao convite do blog, a Fernanda Torres escreveu um texto que, infelizmente, realmente foi muito autocentrado. Eu acho que ela ali perdeu a mão, né, no sentido de não conseguir se deslocar, né, se distanciar do lugar que ela ocupa. É o lugar de uma mulher branca, de classes médias, classes altas, intelectualizado. Então, ali tem várias passagens do próprio artigo, né, onde ela ressalta, às vezes, de maneira muito equivocada, por exemplo, dizendo que a diferença entre homens e mulheres não é uma diferença cultural, que é uma diferença biológica, carnal, imemorial, para usar as próprias palavras da Fernanda Torres. E isso é uma bobagem, né? No mínimo é uma bobagem, ou é uma grosseira ignorância, porque a gente sabe que, claro, existe uma dimensão biológica da diferença sexual, mas fundamentalmente o que a gente pode mudar e transformar do ponto de vista da sociedade são as relações políticas, as relações sociais, as relações culturais. Então, é até quase uma afronta, né? A mãe dela, Fernanda Montenegro, encena Simone de Beauvoir, que vai dizer, né, com uma frase clássica, um aforisma do feminismo, que não se nasce mulher, torna-se mulher, e vê a Fernanda Torres reificar, né, coisificar, transformar, essencializar essa dimensão cultural e política e social das relações de gênero para uma dimensão carnal e biológica. É um equívoco, né? E vários outros, né? Ela faz
um aspecto racista, desculpa, Marlise, o aspecto racista do texto, ele ficou situado de que forma?
Então, ela fala várias vezes, né, da questão da violência contra as mulheres, e em algum momento, numa passagem específica, ela cita a própria babá, e aí usando as próprias palavras dela, era um avião de mulher, uma mulata mineira chamada Irene, que causava furor onde quer que passasse. E aí ela ia para a escola ouvindo os homens uivando, ganindo, gemendo. Olha, sinceramente, né, de uma, né, ingenuidade, no mínimo, né, não ter a reflexão crítica sobre esse tipo de posicionamento. Chamar uma mulher negra de mulata já, em si já é um preconceito e já é pejorativo, né? Achar que é bonito, que é elegante, que seja sensual essa objetificação do corpo da empregada doméstica dela, que ela chama depois de mãe social, ela deu liberdade ao seu próprio pensar. E lá dentro da gente, né, Soraya, infelizmente, essas expressões do machismo, do patriarcado e do racismo, elas estão profundamente internalizadas. E elas vêm à tona, às vezes de forma inconsciente mesmo, né, ou às vezes de forma não crítica, não pensada. E eu acho que é isso que foi cuspida aqui nesse texto, e é claro que isso gerou indignação, né, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de mulheres negras, das feministas, porque infelizmente não dá, né, num blog que é uma conquista do feminismo, num espaço de visibilidade pública né, para modificar essa cultura arraigadamente racista e machista, a gente ter uma pessoa, né, uma voz feminina sendo, né, vetor dessas mesmas forças, realmente era no mínimo para produzir estranhamento. E eu acho que foi bem-vindo, né, e corajoso a resposta que ela dá, né, de reconhecer, né, o erro, reconhecer o equívoco, reconhecer o ponto de vista de onde ela fala, que parte a voz dela, que é de uma mulher, de fato, de classe média, né, culturalmente privilegiada, né, um espaço do privilégio dentro das relações de gênero, né, e ela reconhece isso no meia-culpa. É corajoso, né? O estrago, infelizmente, foi feito. Eu acho que tem uma mácula aí em relação ao blog, a experiência de ter esse espaço como espaço do agenciamento da voz feminista e da voz das mulheres no sentido emancipatório para as próprias mulheres. Mas é bem-vindo, ao menos, que ela tenha tido a coragem, a honestidade de reconhecer seu próprio erro, né?
Marlise, finalzinho já da nossa conversa, e às vezes são nós próprias mulheres, né? No caso da Fernanda Torres, teve evidência, porque ela é uma figura pública, né? Tem muita visibilidade, né? Até pela profissão dela. Mas a gente mesmo, mulher, às vezes cai nesse discurso ardiloso e sórdido do machismo, do racismo, né?
Então, esse é o ponto que eu queria encerrar a nossa coluna hoje, convidando as mulheres para pensarem, né, até que ponto cada uma de nós não é Fernanda Torres. Em alguma ação ou alguma omissão, a gente não repete, não reproduz o patriarcado e o próprio machismo e o racismo. Eu quero convidar as mulheres a essa atitude de vigilância crítica, de reflexividade, porque isso não é uma atitude natural. Então, a gente precisa adquirir, né, esse sinalzinho que tem que acender na cabeça da gente, assim, ficar apitando, olha, quando a gente age sobre o mundo, fala, escreve, né, então essa condição de vigilância, né, para que a gente não se deixe capturar nessa trama, nessa rede, nessa armadilha, de fato, que é o próprio racismo, o próprio machismo. A gente escorrega, infelizmente, somos humanos, somos todos, né, criados e socializados, homens e mulheres. As mulheres também são machistas, assim como eu acho que os homens podem vir a ser feministas. E o meia-culpa da Fernanda Torres é um pouco esse passo à frente, né? Eu acho que não é o caso de ficar crucificando, vamos seguir em frente.
Marlise, convite feito, você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira, combinado?
Combinadíssimo, até a próxima semana, um abraço.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir todas as colunas lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.